Estética de Proibicionismo. Um livro por Débora Coruja. Capítulo 2. Quero cortar. Pra quê, minha filha? Estão tão lindos. Amanda não respondeu, apenas inclinou-se mais uma vez para checar o movimento do cabelo no espelho. Sua mãe era uma versão mais retangular sua. Vestia saltos altos e um vestido tão bem cortado quanto todo o seu corpo. Um celular tocou. Está dada a largada da saga do buraco negro, observou Amanda, enquanto sua mãe buscava freneticamente o aparelho na bolsa. Então, finalmente. E aí, meu amigo, como é que você está? Amanda conhecia a condução das falas de sua mãe. A conversa não seria sucinta. Adiantando o percurso, foi atrás das chaves e começou a andar para o carro. O filme começa em 30 minutos, sussurrou, induzindo a mãe a falar e andar. Acenando com a cabeça, começou a seguir a filha. Na garagem, a menina parou em frente à mãe e esperou que os olhos, que vagavam atenciosamente a conversa no telefone, finalmente atingissem sua atenção. Atingir. Posso dirigir? De jeito nenhum. Uma pausa. Houve confusão do outro lado da linha. Não, não, Amanda está aqui na minha frente. Incorrespondida e desolada, a menina seguiu para o banco do passageiro e ficou esperando a mãe do lado de dentro do carro. O cheiro era capim-limão. Sempre capim-limão. Puxou o telefone e deu start no Fruit Ninja. Sem problema nenhum. Acho que ela vai adorar te conhecer. Era possível que só tivesse ouvindo aquilo devido ao abafado que as janelas produziam na voz de sua mãe. Os olhos de Amanda suspenderam. Tá certo, meu amigo. Adoramos. Já já chegamos por aí. Beijo. Deus te ilumine. Amanda costumava gostar dos amigos de sua mãe. Mas pensar em dividir a noite de cinema das duas com alguém era insuportável. Quando Vitória entrou no carro, sua filha já tinha instaurado toda uma expressão de desprezo. Quê? Seguinte, minha filha, tem sessão mais tarde? Era pior do que ela imaginava. Como assim? Esse meu amigo você não conhece, Fernando. Está se mudando pra cá, pra Maceió. Vai vir com a esposa e a filhinha. Novinho, mas acabou de passar no concurso pra juiz. Essa semana ele tá por aqui procurando apartamento. Mas já volta amanhã pra Brasília. Prometi que ia encontrar com ele. É sério? Mas hoje é domingo. É o nosso domingo do mês. Tenho certeza que você vai gostar dele. Ele fazia teatro, escrevia pra caramba. E outra, adora aquele autor lá que você gosta. Como é que é o nome? O Guimarães Rosa? Não, não, é o outro. Não vou lembrar. Amanda tomou uma respiração e desviou os olhos. A frase a seguir veio baixa e sem energia. Tem sessão às 10h30, mas hoje é domingo, vou acordar cansada para ir para a escola amanhã. Você dorme mais um pouquinho. De que é a primeira aula? Física. O assunto é importante? Depois você pega com as suas amigas. Amanda suspirou desistente. Vitória era aquilo ali, aquela mãe. Uma criatura que nunca aposentaria um salto alto ou seria vista como uma postura menos que perfeita. No entanto, o grande contexto é que, ainda que tivesse toda uma rigidez física, tudo aquilo era flexionado pelo espírito mais líquido e prolixo em presença. O desimportante para ela era sempre mais relevante. O som dos passarinhos, demorar-se alongando todas as manhãs, limpava a casa por escolha própria, porque dizia que fazer parte da transformação do seu ambiente era importante. Vivia como se carregasse uma armadura, mas não passava, nunca passou, de um disfarce. Sua força sempre esteve nessa enganação singela, ao passo que espantava, encantava. E Amanda, apesar de se importar muito em perder a aula de física, não discutiu. Se discutisse, sempre perdia. Não tinha sua mãe por ali todos os dias. Valia mais aposentar as preocupações e as ansiedades. Valia sempre mais. Onde vamos? Ah, você vai amar. Mussarela. Um sorriso cruzou a face inteira de Vitória ao dizer isso. A reação de Amanda só podia progredir. Outro sorriso. Tá, aquele cheesecake compensa qualquer módulo de força dinâmica. Algumas trepadeiras ornavam a entrada do restaurante. Os panos xadrez vermelhos e verdes, a luz amarelada e algumas rodelas de queijo pendurados nas paredes diziam que ali deveria servir comida italiana. Queria sentar aqui fora. Ah, não, mamãe, você trouxe o casaco, vai. Ele não chegou? Chegou. Não era só o corpo pequeno e magro de Vitória que inferia resistência baixa a qualquer ar-condicionado. Vê-la cumprimentando o amigo indicava como aquela mulher se dedicava à entropia em qualquer cenário. O sorriso largo carregava mais que dentes. Parecia sorrir com o corpo. Quando encostava nas pessoas, O abraço era estreito e demorado. Da perspectiva de Amanda, parecia que sempre estava sendo amassada. Essa daqui é Amanda. Fernando poderia ser qualquer homem. Se visse o sujeito andando numa multidão, seria o mais genérico dos elementos. O cumprimento entre ele e a menina foi muito mais seco. Os dois se aproximaram e nem mesmo o cheiro causou estranheza ou impacto. Era conforto, tinha cheiro de conforto. Tirei vocês do cinema, né? O tom grave da voz atravessou o rosto da menina tão agressivamente que teve de franzir a testa. Qual era o filme que vocês iam ver? Alguma coisa Budapeste, o Grande Hotel Budapeste, consertou a menina. Muito bom, assisti esses dias. Wes Anderson é fantástico. Quem? O diretor do filme, disse a mamãe. Não gosto tanto dele assim. Sério? Wes Anderson é provavelmente um dos nomes mais autênticos do cinema. Não sei, acho que ele força a barra. Força a barra? É, pra ser legal, tipo um coroa de brinco. Quê? Ele não tem nem 50, eu acho. Eita, disse Vitória. Eu já sou coroa, então? Foi só um modo de dizer, eu não estou dizendo que ele é velho, só que ele apela para tentar ser diferente. Onde foi que você pegou essa menina? Fernando apontou. Vi na rua e fiquei com pena. E qual diretor você gosta? Acomodados na mesa, a mão de Vitória já estava levantada. Vocês vão ficar aí nessa conversa? Hoje eu vou fazer o pedido. Pizza branca? Sim, Amanda concordou com a cabeça e voltou os olhos a Fernando. Tarantino. Brega, mas faz sentido. Você tem quantos anos mesmo? Brega? Ei, eu gosto de Pulp Fiction, defendeu a mãe. Mas é tudo muito violento. É violento, desconfortável, acrescentou Fernando. É o estilo dele, sério. Você acha que isso é mais importante que os diálogos que o cara constrói do que a trama? Nem sempre são tão bons assim. Você assistiu Django, Bastardos Inglórios, Cães de Aluguel? Você assistiu Kill Bill? Aquilo lá é muito tosco. É pra ser tosco, é uma sátira a todo um gênero. Até o final da pizza, isso aqui sim vira um filme de Tarantino, disse Vitória, observando os dois. Veja, não é que eu desgoste de Tarantino, mas ele claramente está em processo de amadurecimento. Seus filmes estão ficando melhores. Ele está começando a realmente compreender melhor a estrutura. Django foi um ótimo filme, mas muitos filmes de Tarantino se comparam a Ler Bukowski. Só catarse de raiva, revoltinha e palavrões. Deselegante. Ah! Houve um estalo em Vitória. Esse era o autor que eu tinha te falado. Amanda lembrou da interação no carro. Houve uma carga de vergonha e ficou quieta.
Acho que quebrei sua filha. Desculpa, estou sendo chato.
Relaxa, Amanda reagiu doce. São só opiniões diferentes. A voz sortiu tão calma que tirou alguns anos de vida de Fernando. Uma cesta de fatias de massa fina cortadas foi depositada na mesa. Antes que a garçonete fosse embora, a menina abordou. Seu nome? A moça sorriu e respondeu. Pamela. Pamela, você pode trazer azeite e pimenta do reino? Mais 10 anos cortados de Fernando. Era o equilíbrio no tom de voz, nos meandros das palavras, o jeito que cedeu à queda do conflito, trocando o filtro do desconforto por uma calma surpreendente. As palavras pareciam ser tão bem posicionadas como necessárias, sem excesso, sem escassez. Ele acreditava que aquele jeito de falar só emanasse depois dos 50. Amanda tinha 16. Sem dúvidas, muitas coisas na menina. O jeito de andar, o peso dos olhos em cada parte do espaço e a ansiedade presa nas unhas eram a reprodução mais fiel de sua mãe. Até a forma de mexer nas mãos enquanto argumentava. Mas a identidade, o fio solto que desmancha toda uma tapeçaria, estava naquela transformação quase instantânea, naquela doçura pacifista tão natural. E Fernando quis puxar aquele fio, mais do que tudo. Amanda vai fazer relações internacionais, disse Vitória. Itamaraty? É o que eu quero, mas não sei se vou para relações internacionais ou faço literatura. Fernando fez literatura. Pensei que ele era juiz. Fiz os dois, direito na UNB e literatura numa particular. A admiração transbordou pelos olhos de Amanda e desmanchou qualquer resto de tensão que ainda existisse por ali. As pupilas também incharam alguns milímetros em raio. Caramba, como foi isso? Não recomendo. O sorriso de Fernando apareceu pela primeira vez. Funcionou comigo porque eu não tinha mais nada que me interessava. Só estudava e jogava bola. Vi, região. Amanda, Vitória alinhou. Fernando riu alto. Era isso mesmo, não vou mentir, Vitória. Você lembra quando você me conheceu, né? Lembro. Quando a gente estava no IPC, eu chamava esse menino para todas as festas e ele nunca aparecia. Sua mãe tinha pena de mim. Claro, sempre que tinha alguma comemoração, eu ia lá no quarto dele entregar comida. Fez a coisa certa, mamãe.
Gente que pensa muito precisa de estoque de glicose mesmo. Agora é só isso que eu tenho, disse Fernanda, inferindo sobrepeso. Foi nessa época quando você conheceu a Gaia, não foi? Conheci a Gaia na faculdade. Começamos literatura juntos. Ela foi para o cinema. Gaia é minha esposa, esclareceu para Amanda. Parado alguns segundos a mais nos olhos da menina, ela reagiu com atraso. Ah, que legal! Uma esposa cineasta. Hoje ela é atriz. Bacana. E como é que tá a pirralha? Vitória perguntou. Essa pergunta vinha com entusiasmo daqueles que se encantam por crianças, por tudo a respeito delas. Está bem, falando que é uma beleza. Quantos anos? Acabou de completar 4. A filha dele é uma figurinha. Você tem que conhecer. É educada, inteligente, já fala inglês. Que legal! Amanda sorriu. O jantar seguiu com as fotos da criança, a expectativa de uma segunda prole por parte de Fernando, algumas dicas de onde morar em Maceió, um elogio à pizza e ao cheesecake. Os assuntos pelos quais caminharam, todos carregavam sincronia. No trio cabia a mesma visão social e política. A compensação da discordância inicial dos recém-conhecidos aconteceu quando entraram na discussão a respeito de natureza humana. Os dois juntaram forças de imediato contra a Vitória, ela que acreditava na delicadeza individual e especial de cada ser humano. Todo mundo pode mudar o mundo, sim. E Fernando negava com a cabeça. Isso é o que eu mais discutia com sua mãe na biblioteca. Ela é assim mesmo. Você sabia que uma vez ela deu suco de laranja e comida para uma galera que tentou assaltar a nossa casa? Mas eles não assaltaram a nossa casa, justificou Vitória. É, assaltaram do vizinho. Você acredita nisso? Os caras iam assaltar a gente. Mamãe atendeu a porta e achou que eram moradores de rua. Ela pediu um minutinho para os caras e voltou com um bolo enorme e um suco de laranja. Eu tinha errado no ponto do bolo. Estava solado. Podia ser só a fome deles. Eles pegaram a comida e foram embora. Mais tarde, naquele mesmo dia, a vizinha bate na porta, desesperada, dizendo que os dois rapazes. Eles pegaram a comida e foram embora. Mais tarde, naquele mesmo dia, a vizinha bate na porta, desesperada, dizendo que dois rapazes tinham assaltado a casa dela e ainda deixaram um copo de suco sujo na mesa. Complementando o espírito de Vitória, Fernando contou como uma vez ela tirara um final de semana para tentar converter os viciados de Cristiânia, na Dinamarca. E me levou com ela, eu jurando que estava indo para tirar foto, ver novos lugares. Daqui a pouco eu olho para o lado, tá sua mãe sentada com um louco, batendo altos papos. E não foi um só. Eu só sei que a misantropia é algo muito subestimado, disse Amanda. Que horrível, minha filha. Isso aí tem cara de quem leu Nietzsche. Amanda concordou com um sorriso lateral. Gostei da sua filha, parabéns, viu? Se ela continuar assim, com essa raiva da humanidade, tem perigo de se tornar a pessoa mais útil do mundo. Houve uma pausa. As duas esperavam um complemento. Quem tem raiva tem vontade de mudança. Mas diferente de você, Vitória, essa veio com uma atualização. Ela sabe que nem todo mundo está preparado para levar as porradas que as mudanças exigem. Não precisa ter porrada. Olha aí, versão 1.0. Pediram a conta depois da meia-noite. A conversa fez com que esquecessem o filme. Acontece com as boas conversas, porque de fato. A magia do cinema está nas cenas, cenas que nos prendem a atenção. Quando o presente supre seu papel objetivo no tempo, não faz sentido se transportar para outro mundo que não seja o nosso. Todas as reações, todas as falas daquela noite estavam sendo percebidas, absorvidas e, sobretudo, causaram um impacto em Amanda. É fato, aos 16 anos de idade, tudo que não é entediante é algo novo, e aquilo, tudo de novo. Amanhã eu só viajo às 11. Será que eu posso compensar o cinema de vocês? Vitória e Amanda se entreolharam. Não havia muito o que considerar. Eu viajo amanhã, Amanda. Volto para Recife. Passo a semana lá. Ah, que pena. Então só te vejo mês que vem. Mas vocês podem ir amanhã. Leva a Amanda. Amanda quis responder, mas faltou fôlego em sua reação. Vai, você sempre vai ao cinema nas segundas-feiras. Seria uma ótima ideia. Mas você já viu o filme? A menina reagiu. Eu amei o filme. Bons filmes merecem ser revistos sempre que possível. Não precisa. Foi bem legal sair com vocês hoje. Não fez falta cinema. Bom, tua mãe te passa o meu contato. Se você estiver a fim de ir, é só me dar um toque. Despressurizando Amanda, trouxe ainda um novo qualitativo à questão. Sem querer, agora ela estava notando as hastes douradas de seus óculos e como nascia um cabelo branco na sobrancelha esquerda de Fernando. Notou como a barba densa cobria seu rosto e tudo parecia proporcional.
Mente coincidia com o corpo, até a barriga mais exposta se justificava. Foi isso. Demorou uma percepção, até que uma leve arritmia criasse sequência de Fibonacci à imagem daquele homem. Depois de Vitória se despedir do amigo, foi a vez dela. Na troca do segundo beijo, seu cabelo grudou numa das pontas soltas da barba de Fernando.
Opa!
Nervosa, a menina quebrou a cortina e os fios imediatamente. Esse cabelão dela, disse Vitória. Acredita que ela quer cortar? Eu vou cortar, afirmou. Fernando apenas sorriu leve. Se tivesse qualquer posição a respeito da decisão de Amanda, não ficou claro. No carro, sua mãe continuou falando as histórias do rapaz. Como era centrado, como conduzia a família, como era apaixonado pela família. Você gostou dele, não foi? Não seria de qualquer aspecto possível mentir para sua mãe, respondeu naturalmente. Sim, muito. Havia, no entanto, uma chave de segurança em sua resposta honesta. O aspecto físico de Fernando não inferia atração óbvia. Acho que ele é um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. Sai amanhã com ele. Vocês podem se dar bem. Ele tem muito conhecimento de mundo. Pela manhã, Amanda perdeu a aula de física. 40 minutos a mais de sono e pôde participar do café da manhã das mulheres. Era assim como sua avó chamava quando sentavam as quatro à mesa: Tia Lila, Dona Josefina, Vitória e Amanda. Só faltam três agora para completar, para ficar a casa das sete mulheres. Providencie, minha filha, falava Josefina para Amanda. Agora não, complementava Vitória. Mas, avó, se eu fizer mais três, necessariamente vai precisar de um homem. Daí vai ficar a casa das sete mulheres e um homem. Ah, não, quero homem aqui não. Pelos próximos 10 anos, pelo menos, não quero mais saber de homem. Ave Maria, mamãe, e eu? Não posso trazer ninguém pelos próximos 10 anos? Minha filha, do jeito que você é difícil. Não sou difícil, não, dona Zefinha. Sei o que eu quero. Já começou mal. Só deixa a Amanda trazer um aqui agora, mas só daqui a 10 anos. E eu só posso namorar com 26, é? Josefina considerou. Tá bom, minha filha, 5 anos, mas pode namorar antes. Durante 47 anos, dona Josefina fora casada com Astor. Se conheceram quando tinha 15 anos e se apaixonou quando notou o par de pernas cabeludas no rapaz de 19. Ele parecia um homem, dizia. Não resisti. Com 3 meses de namoro, casaram. No dia do casamento, caiu uma chuva torrencial. E dizem as benzedeiras que quando chove, a coisa é mesmo para durar. A qualidade da duração é que não está descrita na profecia. Praticamente criada por ele e pela família da sogra, Dona Josefina começou a prestar atenção muito tarde de que não era assim tão protagonista das culpas que Astor a enredava. Dançava e virava puta. Pintava as unhas de vermelho e também era puta. Até passar por uma puta, transformava ela em puta. Uma vez eu estava chegando em casa e fui dar uma moeda para uma mulher sentada na calçada. Para quê? Ele me viu fazendo aquilo. Eu lá sabia que aquela era a mulher da vida. E era simples assim. Sempre que ele era vestido a fantasia de desobediente pela cabeça de Astor, o resultado era dinâmico, a ponto de acharem que tinha falência óssea de tanto que chegava no trabalho caído das escadas. Mas nem tudo era terrível, só as piores partes, dizia. Passou uma vida se admitindo isso. Eram muitas viagens e muitas fotografias fantásticas. Aos 35 já estavam com seus dois filhos e o marido com o título de delegado superintendente da Polícia Federal. Toda uma estética tão prolixa em estilo que bastava uma foto de família para estancar o sangue. Depois de aposentado, Astor comprou uma BMW 750 e começou a explorar o mundo de moto, se apresentando como aventureiro e libertário. Encantava quem cruzasse seu horizonte, era de fazer as mais intensas amizades de estrada. E quando se fala em intensidade, algumas de tal intensidade que quase não fazia qualquer questão que Josefina o acompanhasse. Graças a Deus, ela dizia, sempre que não precisava sair da sua casa. O divórcio acontecera há pouco menos de 6 meses. A primeira tentativa foi em 1975. Não funcionou pela determinação do marido em manter o casamento. Se você assinar, eu me mato. E todas as outras tentativas seguiam em um mesmo enredo. Não fosse por um dia, 2 gerações futuras depois, quando Amanda, sua neta, flagrou uma agressão de Astor para com a sua avó. Talvez ainda estivessem juntos. Devia ser o terceiro murro quando a presença da neta o assustou. Naquele instante, a imagem do avô, uma vez esculpida em mármore, dissolveu-se em completo desapontamento e vergonha.
Correu para chamar a polícia, mas reduziu a atitude com a imploração do avô. Eu vou embora para onde você quiser, eu sumo da vida de vocês. Trato feito. Como qualquer sociopata, surge que Astor tinha um totem preferido. E esse totem era Amanda, a princesa, a menina que ele nunca havia tratado com qualquer dedo de covardia. Para ela, o céu. Tamanho era seu cuidado em esconder a essência aos olhos da neta, que, quando revelada, despencou. Aquela menina, diferente de Josefina ou de Vitória, se via na vida como se estivesse nascido da terra, só e no meio do mato. Tanta autossuficiência e resiliência para qualificar os desapegos. Astor percebia isso. Aos 7 anos de idade, fugiu de casa pela primeira vez. E não foi por birra ou tristeza. Quando Vitória encontrou ela na praia, depois de quase 5 horas vagando atrás da menina, estava sentada na areia, com uma lancheira do lado e um vira-lata. Ao desespero da mãe, só reagia com objetividade. Amanda, você tá louca! E vendo as lágrimas da mãe, as mãos que tremiam ao abraçá-la, eu só tava indo pegar um barco, mamãe. Eu vou morar na minha casa no mar. E enquanto a mãe segurava ansiosa e aliviada aquela calma que se mantinha na menina, Amanda considerou o retorno com uma condição. A gente pode levar a Blue? Depois descobriram que o cachorro era macho. Aconteceu a mesma coisa, o mesmo padrão de fuga mais 3 ou 4 vezes. De madrugada, Amanda acordava e fazia as malas. Melhor dizer, juntava coisas importantes numa bolsa. O Ozzy, seu cachorro de pelúcia, uma caixa de vidro com vários lembretes sobre como viver melhor a vida, dicas elaboradas por sua mãe, e algumas calcinhas. O que importava era trocar as calcinhas. Depois das 2 primeiras vezes, Vitória já não se preocupava tanto. Depois que saía, a menina sempre voltava mais consciente. Ainda não posso abrir uma conta no banco, disse Amanda aos 10 anos de idade, depois de passar alguns meses vendendo pulseiras. É só esperar um pouquinho mais, minha filha. Ao passo que cresceu o desapego, a noção da validade das experiências e das coisas só solidificou. E a linha entre o certo e o errado tornou-se mais óbvia. Astor percebia a coragem da menina e como havia qualquer coisa de impenetrável na mente de Amanda, algo que a tornava suspensa de qualquer manipulação que não fosse autoinduzida. No instante que fora flagrado, agredindo Josefina, restou vergonha e a cabeça baixa. O divórcio foi prático. Liberta daquele homem, a mesa do café da manhã da casa se compunha em trilha sonora gospel de Tia Lila. De Vitória só de calcinha, de Josefina falando muito e de Amanda admirando tudo aquilo. Aquele retrato de liberdade exposto à sua frente. Das mulheres mais importantes da sua vida, aproveitando elas próprias, como se estivessem descobrindo o espelho. 5 anos, então. Tá combinado, falou Amanda. Sua avó diz essas coisas, mas vai ver. Daqui a 6 meses aparece com coroa. Deus me livre! Agora não. Olha aí, já acrescentou agora. Quando Amanda voltou da escola, sua mãe já tinha viajado e sua avó estava resolvendo algumas coisas. Umas coisas porque Josefina era o tipo de pessoa que criava suas obrigações. Poderia ser qualquer coisa. Sentada à mesa do almoço, restava em sua frente uma polenta de carne de panela, especialidade de tia Lila. O olhar parado mantinha o garfo limpo. Não vai comer? Lila falou. Ativada pelo susto, reagiu. Vou sim, vou sim. Tem tutano se quiser. Agora, ela e Fernando já eram amigos de Facebook e já o seguia no Instagram. A família era bonita, a filha era linda, e os conteúdos do seu mural eram de tal importância que geravam discussões ávidas. 200 curtidas em uma opinião, 60 comentários, e quando via as respostas, eram todas relevantes, articuladas. Demorou a comer porque quis ser um daqueles comentários, ter todo aquele conhecimento. Essa gente está discutindo o conceito de fome e fome estrutural. E passou horas no Google, na noite anterior, buscando referências sobre tudo aquilo que lera nas redes sociais de Fernando. Diferente das manhãs, que compõem a maior parte do nosso autocontrole, seja pela frescura da mente, seja por um pouco mais de sono, as tardes têm características de serem lideradas por ações. Há uma maratona de produtividade que nosso cérebro precisa preencher para tornar útil o cunho do dia. E à tarde é quando tomamos mais decisões e estamos mais dispostos a realizar tarefas. O fato é que a esse ponto da tarde, os pensamentos de Amanda já tinham se debruçado por todos os possíveis enredos de um novo encontro. Estava no momento de colher mais provas para poder abraçar os cenários. Era importante notar como aquilo ali
Era sim um convite bem intencionado. Afinal de contas, ele conhecia sua mãe. Tinha uma família. Não seria outra coisa, repetia mentalmente. Mesmo que se sentisse atraída, ela mesma não tomaria nenhuma atitude em nada. Jamais. Era só um filme. Construída a imagem mais conveniente, foi até o celular e mandou a mensagem para Fernando. Amanda Bello. Oi, Fernando Rodas. Decidiu? Mensagem direta demais. Há um alerta. A disposição assustou um pouco. Um momento antes de responder, um copo d'água. Amanda Bello. Tem sessão às 8 horas. Acha que dá tempo para você? Fernando Rodas. Dá sim. Passo para te buscar às 17. Um tambor de umbanda, uma bateria do sambódromo, chuva torrencial batendo em coberta de alumínio. Isso era o coração da menina. Amanda Bello. Certo.